não são serviços contratados, são rúbricas que aparecem no benefício das pessoas ou na conta corrente. A gente vê muito cobranças chamadas cesta básica, por exemplo, RMC, RCC, seguro de vida, Aspersia. Tem várias rúbricas, tem a CBD, que supostamente seria uma associação. Essa associação até existe, né? Mas ela não tem um contrato com o consumidor, com o dono da conta, com o aposentado. E não se sabe de que modo eles conseguem fazer isso, provavelmente através de uma fraude. Eles conseguem fazer esse débito nas contas bancárias e nos benefícios. O consumidor tem que estar muito atento. O que, que é devido de ser debitado na sua conta? Aquilo que você contratou, certo? Então, se você contratou um gasto, fez um PIX para alguém, comprou alguma coisa, parcelado ou não, isso vai aparecer lá na sua fatura. À medida que você pega uma fatura, um extrato bancário, ou confere o seu benefício do INSS, você vê um desconto que não foi autorizado, que você não reconhece, independente da nomenclatura, você já deve procurar a solução desse problema. Provavelmente você tem aí uma cobrança indevida.
E para quem reclamar, quem é responsável por essa cobrança indevida?
Perfeito. Veja, os canais de atendimento hoje seriam basicamente o seguinte: o próprio banco, o próprio INSS, através dos aplicativos e da ouvidoria dessas entidades, o PROCON, é o segundo caminho que pode procurar, e o terceiro caminho, judicialmente, através de um advogado de confiança, preferência de especialista que atua nessa área, ele vai poder, de plano, ali, olhando para o extrato, identificar essas cobranças indevidas e tomar medida judicial para receber de volta. Esses seriam os três caminhos básicos aí, né? Dois deles administrativos e o terceiro judicial.
Por que essa prática, esse tipo de fraude aí é tão comum, né? Ela acaba compensando para quem aplica essa cobrança indevida?
Essa é uma prática que tem compensado, sim, para as instituições financeiras que praticam esse tipo de fraude. Por quê? O judiciário não tem fixado indenizações altas de dano moral. Funciona da seguinte forma: uma instituição dessa que tem, vamos supor, 2 milhões de clientes e lança débito na conta bancária desses uma despesa de R$50. De forma rápida, ela tem um levantamento aí de R$100 milhões de lucro. A despesa desses 2 milhões de clientes, vamos supor que 2 mil pessoas entrem com uma ação de indenização por dano moral. E cada uma delas obtenha um custo para a instituição de R$10 mil. O banco vai ter um gasto de R$10 milhões e vai ter um lucro de R$100 milhões. O banco, a instituição, enfim, quem estiver procedendo com esse desconto indevido, né? Nós tivemos um tempo que as companhias de telefonia que lançavam as faturas, cobranças indevidas, enfim, essa prática, ela gera para a instituição que está praticando um valor muito grande de lucro, porque as indenizações que são fixadas para o consumidor, elas são insuficientes e no cálculo atuarial ela passa então a valer a pena, né? O judiciário, que antes fixava indenizações em torno de R$20 mil, indenizações mais altas, tem diminuído essas indenizações com o entendimento de que o consumidor não pode enriquecer ilicitamente, né? Mas ele não percebe que, ao fazer isso, ele torna compensatório para as instituições esse tipo de prática. O que ele deveria fazer? Que eu entendo, né, na minha opinião, o que ele deveria fazer? Fixar indenizações altíssimas para essas instituições que praticam esses descontos indevidos em larga escala, né, de modo que torne não compense para elas fazer esses descontos indevidos.